no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Decretada a prisão preventiva de empresário preso com ouro em Boa Vista. MPF solicita suspensão imediata de licenças de instalação do projeto Potássio Altazes. Projeto de monitoramento do carbono em queimadas na Amazônia é apresentado em Santarém. E Delegacia de Parintins lança a segunda edição da Operação Chamar.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura de Jacareacanga avalie extinguir turmas multisseriadas em escolas indígenas. A dificuldade de gestão para professores e prejuízos na aprendizagem dos alunos estão entre os motivos que levaram à recomendação. Os detalhes com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a SEMED, realize um estudo técnico sobre a viabilidade de extinguir gradualmente o modelo de turmas multisseriadas na rede escolar indígena do município. A recomendação foi emitida pelo Ministério Público Federal nesta terça-feira, dia 5. A iniciativa do Ministério Público Federal foi motivada por uma representação da Associação Indígena dos Educadores Munduruku do Alto Tapajós. A associação aponta que o sistema de turmas com alunos de séries diferentes na mesma sala de aula gera desvantagens, como a dificuldade para os professores gerenciarem os conteúdos, o desafio no ensino de disciplinas específicas e o aumento de estresse para os educadores. O Ministério Público Federal estabeleceu o prazo de 60 dias para que a Prefeitura realize o levantamento e elabore um relatório detalhado. O documento deve conter, no mínimo, a quantidade de escolas indígenas que utilizam o modelo multisseriado, o número de turmas, alunos e professores envolvidos, além de informações sobre a periodicidade e o conteúdo dos programas de formação continuada oferecidos aos docentes que atuam nessas turmas. A recomendação destaca que, embora o ensino multisseriado não seja ilegal, sua aplicação deve ser uma escolha pedagógica consciente, construída em diálogo com a comunidade e respaldada por uma infraestrutura adequada, formação de professores específica e material didático apropriado. Caso contrário, o modelo pode se tornar uma violação ao direito a uma educação escolar indígena diferenciada e de qualidade, garantido pela Constituição Federal e por tratados internacionais. A Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa, ressalta que a SEMECD já havia sido questionada sobre o tema, respondendo que não haveria possibilidade de extinguir as turmas multisseriadas no ano letivo de 2025. No entanto, o Ministério Público Federal considerou a resposta insuficiente, pois a Prefeitura não forneceu os dados detalhados solicitados, o que impede uma avaliação adequada sobre a situação. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Meio Ambiente do Pará iniciou a construção coletiva do Programa de Prevenção e Combate a Queimadas. A iniciativa alinha experiências dos participantes do encontro realizado em Belém para a construção colaborativa do programa estadual. Confira com Liés de Costa.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, deu início em Belém à construção participativa do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais, a partir da oficina do Plano Operativo Anual, realizada entre os dias 4 e 6 deste mês, no Centro de Treinamento da SEMAS Bosque. Representantes de diferentes órgãos e instituições se reuniram para alinhar estratégias e responsabilidades, visando fortalecer as ações integradas de enfrentamento ao fogo no território paraense. Tobias Branche, diretor de Fiscalização Ambiental da pasta, destacou a importância da articulação coletiva na construção do programa.
A gente está aqui reunido na oficina de construção do nosso plano operacional do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Pará. E é uma iniciativa importante da SEMA, junto com o Corpo de Bombeiros, que a gente chamou vários atores, Previfogo, ICMBio, Brigadas Voluntárias, para contribuir na construção desse plano operativo. E essas várias experiências de outros estados, do governo federal, nos ajudam a construir esse programa, fortalecer esse programa, para que a gente, já no ano de 2025, inicie com o combate aos incêndios florestais do estado do Pará, de forma também a prevenir que eventos como ocorreram em 2024 possam acontecer no estado esse ano. Então é muito importante a validação desses instrumentos, né, durante a oficina, para que a gente possa incorporar o nosso programa estadual e dar mais abrangência, né, aos planos.
O programa foi instituído por decreto em junho deste ano e tem como foco planejamento, monitoramento e execução de ações preventivas e de resposta. Entre os avanços previstos está a formação de brigadas civis para dar apoio direto às ações do Corpo de Bombeiros, garantindo maior agilidade nas ocorrências. A oficina também contou com a colaboração de representantes do Mato Grosso que compartilharam a experiência no estado no enfrentamento aos incêndios. A iniciativa foi fortalecida por um edital de chamamento para aquisição de equipamentos, que deve beneficiar cerca de 200 brigadistas. A intenção é ampliar o diálogo com o setor privado e buscar apoio para as ações estratégicas do programa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para Roraima, porque foi decretada a prisão preventiva do empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, preso em flagrante em Boa Vista pela Polícia Rodoviária Federal. Durante uma abordagem, a PRF encontrou mais de 100 quilos de ouro, com valor estimado em 60 milhões de reais, no veículo dirigido por Bruno. Denifer Costa traz as informações.
A Justiça Federal em Roraima decretou a prisão preventiva de Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, empresário flagrado com 103 quilos de ouro escondidos em compartimentos ocultos de uma Hilux. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na capital e é considerada a maior já realizada pela corporação em todo o país. O juiz Victor Oliveira de Queiroz, da 4ª Vara Criminal, autorizou também a quebra de sigilo telefônico do investigado, permitindo que a Polícia Federal acesse os dados do celular dele. Na decisão, o magistrado destacou a gravidade do caso e mencionou indícios de atuação do crime organizado, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada. Durante a abordagem feita na Ponte dos Macuxis, Bruno estava acompanhado da esposa e de um bebê de 9 meses. Segundo a PRF, ele demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias sobre a viagem. Os agentes suspeitaram e, ao investigar o veículo, encontraram as barras de ouro escondidas atrás do painel multimídia. No total, foram localizadas 145 barras grandes e outras 60 menores, além de pedras do minério espalhadas em outros compartimentos do carro. O material está avaliado em cerca de 61 milhões de reais, segundo a cotação oficial do Banco Central. A defesa do empresário chegou a pedir liberdade provisória, mas o juiz negou o pedido, alegando risco à ordem pública e à investigação.
Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Operação Chamar intensifica combate à violência doméstica no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o Ministério Público Federal solicitou a suspensão imediata das licenças de instalação do projeto Potássio Altazes da empresa Potássio do Brasil no Amazonas. O MPF apresentou também novos laudos periciais antropológicos e ambientais nas áreas de geologia, engenharia florestal e biologia, finalizados no segundo semestre de 2024 por perícia técnica especializada. Acompanhe com Tânia Freitas.
As licenças foram concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e autorizam a exploração de silvinita no interior do estado. Na manifestação feita à Justiça Federal, o Ministério Público Federal busca a interrupção das violações ao meio ambiente e aos povos afetados pelo empreendimento. O órgão ressalta na documentação que, apesar dos graves defeitos do licenciamento, a empresa obteve a autorização do Poder Executivo para a instalação das estruturas vinculadas à exploração mineral em terras indígenas. Dentre os problemas destacados pelo MPF estão o fracionamento do licenciamento, inconsistências nos estudos ambientais, como a ausência de análise sobre tremores e subsidências, localização da pilha de rejeitos em área inundável e subdimensionamento das áreas de influência, além da ausência de consulta livre, prévia, informada e de boa-fé aos povos indígenas e tradicionais potencialmente afetados, conforme exigido pela Convenção de número 169 da Organização Internacional do Trabalho. Inclusive, esta foi uma das denúncias feitas durante o lançamento do relatório de violência contra os povos indígenas 2024 pelo cacique Felipe Mura, da terra indígena Lago do Soares e Urucurituba, no Amazonas.
Só pelo fato de não ser demarcado, falam que não é território indígena e por isso aconteceria a mineração. E então desde 2009 a gente vem sofrendo essas ameaças ao nosso território, ao nosso corpo, porque a conexão que a gente tem com a terra é tão forte que acaba atingindo o nosso corpo também. Mas não somente do povo que mora ali, porque Altazes, a maior parte é área de várzea. E Soares tem acesso ao Rio Madeira, ao Rio Amazonas, ao Rio Altazaçu, e que vai atingir Manaus, que vai atingir outros cantos também.
Com a manifestação encaminhada à Justiça, o Ministério Público Federal apresentou também novos laudos periciais antropológicos e ambientais nas áreas de Geologia, Engenharia Florestal e Biologia, finalizados no segundo semestre de 2024 por perícia técnica e especializada. Os laudos demonstram um cenário de irregularidades e graves defeitos no procedimento, nos estudos ambientais e no respeito aos direitos dos povos afetados. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Operação Xomá intensifica combate à violência doméstica no Careiro. A ação acontece numa parceria entre o Poder Judiciário e a Ronda Maria da Penha. Anderlé Oliveira traz as informações.
Em alusão ao dia 7 de agosto, data que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha, foi deflagrada a Operação Xomá, uma iniciativa de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação acontece em parceria com o Poder Judiciário e a Ronda Maria da Penha. O capitão Diego Alves explica que esta é uma determinação da Polícia Militar.
A Polícia Militar, por meio do primeiro PIPM, Careiro Castanho, está cumprindo determinação do comando da instituição para atuar na Operação Chamar, que tem como objetivo atuar com ações de medidas protetivas, repressivas e ostensivas e de fiscalização de medida protetiva nesse mês de agosto, em alusão ao Agosto Lilás.
A comandante da Ronda Maria da Penha no Careiro, tenente Paula Rocha, explica que durante a reunião de articulação da operação foram tratados temas importantes.
Onde tratamos de ações que vão ser realizadas no mês de agosto, esse agosto que é um mês alusivo à questão da violência doméstica, com o objetivo de conscientizar, de apoiar, de acolher mulheres que sofrem a violência doméstica. Então estamos aqui prontos para servir, acompanhar e proteger mulheres que sofrem a violência doméstica.
A operação ocorre ao longo da semana, com ações concentradas no dia D, celebrado neste 7 de agosto, quando agentes de segurança pública e representantes do sistema de justiça atuam diretamente nos territórios para garantir que os direitos das mulheres sejam preservados e os agressores responsabilizados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Delegacia de Parintins lançou a segunda edição da Operação Chamar contra a Violência Doméstica. A iniciativa busca fortalecer a proteção das mulheres no município. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A Delegacia Especializada de Polícia DEP de Parintins iniciou no dia 1º de agosto a segunda edição da Operação Chamar, ação de alcance nacional voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Com foco no enfrentamento à violência doméstica, a iniciativa busca fortalecer a proteção das mulheres e ampliar as ações de prevenção ao longo do mês de agosto. O período é marcado pela campanha Agosto Lilás e pela comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha, reforçando a importância da conscientização sobre os direitos das mulheres. A Delegacia Especializada de Polícia DEP realizará ao longo do mês de agosto uma série de ações voltadas ao enfrentamento à violência. Segundo a delegada titular Marna de Miranda, estão previstas atividades como palestras, rodas de conversa, busca ativa de vítimas e cumprimento de mandados de prisão, entre outras iniciativas.
Então você, mulher, não se sinta acanhada. Esse mês aqui, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, Agosto Lilás, Operação Chamar, é o mês que você tem, a oportunidade que você tem para procurar a Delegacia Especializada de Parintins e fazer a sua denúncia, pedir a sua medida protetiva, buscar uma orientação. Nós estaremos aqui, linha de frente, todos os dias, esperando por você e buscando exercer um trabalho de excelência para todas as mulheres do nosso município.
A delegada Marna destacou que, embora a segurança pública tenha um papel essencial, o enfrentamento à violência contra a mulher deve ser uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade.
É preciso saber que o combate à violência doméstica contra a mulher não é um papel, uma atribuição exclusiva das forças de segurança. É uma responsabilidade de todos nós. A Delegacia Especializada de Parintins tem trabalhado constantemente nessa pauta, buscando aí quebrar essa violência contra as mulheres através de instrumentos jurídicos, e no mês de agosto não vai ser diferente, mas nós estaremos intensificando ainda mais as nossas ações no combate a qualquer tipo de violência contra a mulher e contra o feminicídio.
De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto internacional é apresentado em Santarém com foco no monitoramento do carbono e queimadas na Amazônia. A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, lidera a articulação entre instituições locais e internacionais para avançar no conhecimento sobre os impactos do fogo e do clima no Baixo Amazonas. Os detalhes com Liege Costa.
Na manhã desta quarta-feira, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, realizou em Santarém a primeira reunião de apresentação do protocolo Carbonara Brasil, uma iniciativa científica internacional financiada pela Agência Espacial Europeia, a ESA. A UFOPA é a única universidade da Amazônia a integrar a rede de pesquisa e deve coordenar as ações locais, especialmente no Baixo Tapajós. O encontro, realizado na sala do Conselho Universitário, reuniu instituições como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, ICMBio, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação, e marcou a formação de um grupo de trabalho conjunto. A proposta é unir ciência, gestão ambiental e saberes locais no enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas.
climáticas, especialmente em relação às queimadas. O professor Júlio Tota, coordenador do projeto pelo FOPA, explicou que a campanha prevê o uso de tecnologias avançadas, como sensores em aeronaves e drones, para medir as emissões de carbono em áreas de floresta natural e degradada.
O projeto Carbonário, na verdade, é uma campanha intensiva dentro de um projeto maior, que é o monitoramento das emissões de carbono em ambientes de floresta natural, floresta degradada, em toda a mesorregião de Santarém, em especial, mas também se estende em alguns pontos do Amazonas, ao longo do rio, né, Amazonas. Então vai ter sobrevoo de aeronaves com sensores medindo essas emissões. A ideia é fazer, entender, né, todo esse ciclo do carbono, dessas fontes, né, de emissões, e ver qual que é o impacto, principalmente do fogo, né, das queimadas, nesse balanço de carbono dentro dessa região como um todo.
Solange Ximenes, vice-reitora da UFOPA, esteve na reunião e falou da importância do encontro, que, segundo ela, é estratégico para reafirmar parcerias com os órgãos públicos do município e da região.
Bom, a importância desse primeiro encontro é reafirmar, né, essas parcerias, o papel estratégico da universidade enquanto produtora de conhecimento científico sobre a Amazônia, sobre as mudanças climáticas, e ter esses diferentes parceiros nessa junção de forças para entender essas mudanças climáticas e buscar ações que possam encontrar respostas, né, para essa problemática. Então, foi uma reunião estratégica de articulação desses diferentes parceiros, a partir das diferentes expertises que cada um deles possui, para agregar dentro desse grupo de trabalho as equipes que possam dar o apoio para essa investigação que está sendo realizada com o protagonismo da UFOPA, em parceria com instituições do país e do exterior também.
Tiago Dias, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, destacou a importância da parceria entre a instituição e a universidade, ressaltando a atuação do órgão público no combate aos incêndios em áreas protegidas, principalmente na região.
É importante a gente ressaltar que o ICMBio é uma instituição que, desde o seu começo, né, tem lidado com os incêndios florestais aqui nos diferentes biomas do Brasil, e a Amazônia é um deles. Então a gente tem uma certa expertise aí na prevenção e combate aos incêndios, e eu acredito que principalmente agregar esse nosso conhecimento que a gente acumulou durante os anos ao projeto seja importante. E a gente tem conversado com o professor Júlio aqui, que está à frente do projeto, para verificar realmente, a gente está alinhando ainda, como é que vai se dar esse nosso trabalho junto, né?
Com presença confirmada de pesquisadores internacionais e nacionais, o próximo grande passo do projeto acontece no dia 11 de setembro, quando deve iniciar uma campanha de campo com sobrevoos e instalações de equipamentos na região, incluindo a flona do Tapajós e a fazenda experimental da UFOPA. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Por um tempo de paz. É incrível o tempo em que vivemos. Já existem todas as possibilidades para que todas as pessoas vivam sem se preocupar com o dia de amanhã, seguras e felizes. Mas a maioria delas é impedida de realizar essa possibilidade por um sistema de vida comandado por um tipo de economia que, em nome de uma falsa liberdade, concentra de forma absurda quase toda a riqueza nas mãos e bolsas de poucos e condena a maioria das pessoas a viver na total insegurança e, muitas vezes, por não conseguir nem o mínimo para viver, a morrer por fome. Mas precisamos lembrar sempre que a busca disso que é possível está no coração e nas práticas das pessoas que não aceitam esse sistema que mata e fazem tudo o que podem para apressar o tempo em que os humanos sejam realmente humanos, o tempo em que se alcançará o sonho da realização do reino da paz. O teólogo Leonardo Boff nos lembra que essa utopia está nos arquétipos mais ancestrais do inconsciente coletivo de todos os povos. E esse modelo original de vida poderá irromper dentro da atual crise planetária para fazer a sua história junto com a natureza e a espécie humana. Seria a pazisfera, a esfera da paz, sempre sonhada e ansiada desde que surgimos há milhões de anos na África. É claro que isso é um sonho, mas um sonho que vale a pena ser sonhado para acelerar, quem sabe, a sua realização. Então, todos os humanos, sentindo-se partes da natureza e seus guardiões, conviveriam em sinergia, isto é, somando suas forças com o todo. O reino das necessidades teria ficado para trás e todos gozariam dos benefícios do reino da liberdade, agradecidos ao Criador, vivendo felizes e em paz perene, sob a luz e o calor do sol. Não deixemos que nos roubem a esperança, insistia o Papa Francisco, e Dom Helder, antes dele, insistia, não deixem morrer a profecia. O mais importante da profecia é anunciar que o sistema de morte não tem a última palavra e que cada pessoa e toda a humanidade podem ser melhores, podem libertar-se, podem viver e atuar com esperança. Esperançar.
Encerra aqui a edição de número 4.265 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Neuceguino Santarém, Denifer Costa, Anderlé Oliveira, Tânia Freitas, Liege Costa e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.